Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington em português nesta terça-feira, 3 de dezembro. Faz algum frio lá fora, aqui na capital americana. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Ataques a igrejas cristãs em Burkina Faso criam problemas têm também soluções. Entretanto, a explosão em fábrica do Sudão deixa 16 mortos. Nações Unidas afirmam que metade da população do Zimbábue enfrenta a fome. O presidente americano Donald Trump diz que não vai intrometer na eleição no Reino Unido. No entanto, antes teremos 30 minutos de informação sobre Angola. Vamos viajar pelo mundo das notícias. A oposição duvida que eleições autárquicas serão realizadas em 2020, como prometido por João Lourenço.
Agendar não é e nem pode ser verdade. A aprovação dos diplomas sobre as autarquias dependem dos deputados. Depende do MPLA, depende do partido que o próprio presidente dirige.
Mais à frente vamos falar também sobre o orçamento para Cabinda. Há denúncias na parte dos deputados daquela província.
O Orçamento Geral do Estado tem sido o principal instrumento da corrupção em Angola, na medida em que é o grande absorvedor de dinheiros que vão parar nos bolsos daqueles que têm estado a desviar os tais dinheiros públicos.
Além de deputados, também vamos ter reações de ativistas em Cabinda sobre o Orçamento Geral do Estado e os dinheiros para aquela província. Falaremos também de reações em Angola, de denúncias de corrupção que envolvem angolanos na Namíbia. Também vamos para o Kwanza Sul, onde o processo de registro gratuito de crianças está sendo muito criticado. Mas primeiro, vamos então, fique para ouvir estes pormenores e vários outros. Para já vamos às notícias internacionais, hoje com a Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente americano Donald Trump iniciou visita a Londres prometendo não se intrometer nas eleições gerais britânicas a terem lugar no dia 12 deste mês. Em entrevista recente, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson advertiu Trump contra dar-lhe apoio, dizendo que é melhor os dois lados não se intrometerem no campo eleitoral um do outro. Trump e Johnson reúnem em grupo com os outros líderes da NATO. Trump já reuniu com o secretário-geral da NATO e o presidente francês Emmanuel Macron, bem como com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau. A cimeira da NATO tem lugar em Londres, enquanto em Washington prossegue o processo para a destituição do presidente. Donald Trump criticou os democratas que controlam a Câmara dos Representantes, dizendo ser injusto que levem a cabo audiências enquanto ele participa na Cimeira da Aliança.
As Nações Unidas estimaram hoje que metade da população do Zimbábue enfrenta fome severa devido à devastação causada pela seca e por causa do colapso económico do país, planeando duplicar a ajuda aos cidadãos do Zimbábue. Responsáveis do Programa Alimentar Mundial disseram que o país enfrenta um ciclo vicioso de malnutrição a disparar, atingindo principalmente mulheres e crianças. E acrescentou o responsável daquele programa que planeia mais que duplicar para 4 milhões o número de pessoas que recebem ajuda. Há 7 milhões de pessoas a precisarem, no entanto, de ajuda. Um perito citado pela agência de notícias AP diz que o Zimbábue está à beira da fome severa e que o número de pessoas a precisar de ajuda é chocante para um país que não está em guerra.
Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de uma centena ficou ferida durante uma explosão hoje numa fábrica de cerâmica seguida de incêndio nas instalações na localidade de Khartoum Norte, a leste da capital sudanesa. Dados preliminares divulgados pelo Comitê Central dos Médicos do Sudão diz que 15 corpos chegaram ao Hospital Universitário de Khartoum Norte e um ao de Alamal, na mesma cidade. Os centros hospitalares estão a ser atendidos, ou estão a atender, pelo menos 91 feridos durante a explosão, enquanto que outros feridos, três dos quais em estado grave, se encontram no Hospital Internacional de Khartoum Norte, que não há qualquer informação sobre as causas do acidente.
No Sudão do Sul, a missão das Nações Unidas no país MINUS anunciou hoje ter enviado tropas à localidade de Maipur para tentar travar a violência que já provocou 79 mortos e mais de 100 feridos. O Sudão do Sul mergulhou numa guerra civil em dezembro de 2013, 2 anos após a sua independência no Sudão. Apesar de um acordo de paz assinado no ano passado, os conflitos continuam.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Autárquicas em Angola estão previstas para 2020, mas há muitas dúvidas. O assunto está em debate. O presidente do MPLA diz que da parte do seu partido nada contra. João Lourenço garantiu que tão logo os deputados aprovarem um pacote legislativo para as autarquias, vai convocar eleições em 2020. A oposição parlamentar diz ter dúvidas desta boa vontade manifestada pelo Presidente da República, porque é ao MPLA que cabe convocar o Parlamento e depois o Presidente ratificar a data das eleições. Manuel José tem as reações.
A fraude foi detectada pelos deputados do ciclo provincial de Cabinda que apresentaram esta preocupação nesta segunda-feira durante o encontro de trabalho da Comissão Económica e Finanças da Assembleia Nacional e os governadores provinciais no âmbito da discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2020. Para o deputado Raul Tati, do Círculo Provincial de Cabinda, o Orçamento Geral do Estado não passa de um instrumento de corrupção em Angola.
O Orçamento Geral do Estado tem sido o principal instrumento da corrupção em Angola, na medida em que é o grande absorvedor de dinheiros que vão parar nos bolsos daqueles que têm estado a desviar os tais dinheiros públicos. E não é uma coisa nova o que foi identificado agora. Mesmo no Orçamento 2018, que nós discutimos o primeiro orçamento dessa legislatura, já tínhamos identificado algumas rubricas, de alguma maneira, caricatas, como a questão, por exemplo, de construção, conservação de manutenção de infraestruturas ferroviárias em Cabinda. Um caso como este tão flagrante. Os atuais titulares de poderes públicos continuam com essa opacidade e a enganar o povo, que diz que os políticos não mentem, enganam. Enganar é muito mais perigoso, porque uma mentira pode até não te criar problema, mas um engano pode te levar à morte. Portanto, eles estão a enganar a população, estão a enganar as pessoas. E nós, como deputados, temos de trazer isso à luz e alertar a população de que essa governação não serve.
As reações da população não tardaram. Para alguns cidadãos, a situação de Cabinda é deplorante e requer a atenção de quem governa. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, era José Manuel em Cabinda. Como puderam ver, houve uma troca de notícias aqui. José Manuel, portanto, trazia a questão de 15 projetos ligados aos setores de construção, educação e saúde da província de Cabinda, que podem ser excluídos do Orçamento Geral do Estado do ano 2000 pelo facto de terem sido já executados. E ele trouxe a reação já de um deputado. Também o Venâncio Rodrigues, em Luanda, ouviu líderes de associações cívicas e defensores dos direitos humanos que exigem uma inspeção às obras de reabilitação de infraestruturas públicas em Cabinda, bem como uma forma como foram aplicados os fundos do Orçamento Geral do Estado pelo governo local durante os últimos anos. Vamos então à reportagem.
Declarações feitas durante a sessão parlamentar que discute o novo Orçamento Geral do Estado, a deputada pelo Círculo Provincial de Cabinda disse que estão nessa condição mais de 15 obras já concluídas. Matilda Lomba, que governou Cabinda entre 2013 e 2017, destacou como obras já executadas a reabilitação da sala de conferências do Centro de Simulambuco, do Edifício Geral da Identificação Civil de Cabinda, da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, da Loja de Registros de Cabinda, do Campo de Futebol da Faculdade de Medicina, entre outros. André Quanga considera que as declarações de Dalomba sugerem uma comissão de inquérito da Inspeção Geral do Estado para aferir se tais obras foram ou não concluídas e se persistem os desvios dos fundos públicos alocados à província.
Gostaríamos que esses mesmos orçamentos que se repetem em obras aparentemente já terminadas é necessário um inquérito, porque logo demonstra que aquilo que é peculato, corrupção, continua a existir. E também não há fiscalização realmente das obras que a província de Cabinda ou os governantes de Cabinda têm levado a cabo ao seu exercício.
Dita nas declarações da antiga governante, o advogado Arão Tempo, que afirma que os projetos que Dalomba diz ter concluído não existem.
É que quando vem um governador, este vem implementar os seus projetos da sua maneira, deixando o trabalho que outro fez. E mesmo assim, os dinheiros não são utilizados para a implementação dessas obras. O grande problema do governo de Angola é de não fazer um inquérito sério em como foram utilizados esses dinheiros e quem é que recebeu esse orçamento e quais são os trabalhos que ela fez. Matilde Dalomba e demais que estão com essa cumplicidade, essas obras não foram implementadas.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos regressar ao tema de abertura. As eleições autárquicas em Angola serão mesmo em 2020. É a incógnita que está a correr em Luanda. O presidente do Partido no Poder da República diz que, da parte do seu partido, nada contra. João Lourenço garantiu que, tão logo os deputados aprovarem o pacote legislativo para as autarquias, convoca as eleições no próximo ano. Mas a oposição parlamentar diz ter dúvidas desta boa vontade manifestada pelo presidente da República, porque é o MPLA que cabe levar o debate ao Parlamento. Manuel José.
João Lourenço disse na passada sexta-feira, 29 de novembro, que parte do pacote de lei proposto pelo Executivo já está na Assembleia Nacional, aguardando apenas que seja aprovado pelos deputados, pois há vontade do seu Executivo implementar as autarquias no país na data prevista. Mas para isso tem que haver leis. A oposição parlamentar diz não acreditar. O jurista e deputado independente pela UNITA, David Mendes, diz que não é bem assim.
O presidente não foi coerente com ele mesmo, porque ele é o presidente do MPLA. Sabe que quem tem que agendar as matérias na Assembleia é a bancada do MPLA e, particularmente, o presidente da Assembleia Nacional. O MPLA tem maioria no Parlamento. O MPLA tem as principais comissões, entre elas, para os assuntos constitucionais e legais. Não é o deputado ou os deputados de fora, a coletiva ou individual, que decidem agendar. Não é e nem pode ser verdade. A aprovação dos diplomas sobre as autarquias dependem dos deputados. Depende do MPLA, depende do partido que o próprio presidente dirige.
Para o deputado, existe um receio implícito do maioritário a concretizar o poder autárquico.
Eleições agora. O MPLA perderia se houvesse eleições agora. Então precisam criar condições económicas para que a população se sinta satisfeita com o momento. Nessa altura, em que há uma insatisfação geral, não lhes interessa ter qualquer tipo de eleições.
A Casa Zé, por intermédio do chefe do grupo parlamentar Alexandre Sebastião André, tem uma leitura similar.
Corremos o risco de não podermos realizar a implementação das autarquias nos municípios, porque nós entendemos ainda um certo temor, aquela vontade política de manter o poder centralizado. E a grande dificuldade de largar mãos a esse poder, transferi-lo para os municípios. Pelo andar da carruagem, mais força tem que se fazer para que as autarquias sejam mesmo implementadas em 2020. Caso contrário, corremos o risco de empurrar lá para 2022 e fazemos eleições em simultâneo, o que não é bom.
Benedito Daniel, do PRS, entende que se está a tentar passar a responsabilidade do atraso da implementação das autarquias aos deputados.
O grupo maioritário dita regra, porque são eles que constituem a maioria nas comissões especializadas e nós temos feito toda a pressão, e porque em nenhum momento quereríamos que o atraso das eleições autárquicas fosse responsabilizado à Assembleia Nacional. Isto ficaria mal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, são 12 horas e 14 minutos em Washington. Vamos agora para Benguela, de onde temos na ponta da linha o João Marcos, que traz uma reportagem sobre uma associação de pesca angolana que avança detalhes sobre um dos pontos que conformam o esquema de corrupção em investigação na República da Namíbia relativa a cotas de pescado no processo de importação, quando a ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta, sublinha que as autoridades judiciais ainda não foram notificadas. A imprensa da Namíbia tem revelado acordos assinados pela antiga ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto no valor de 170 milhões de dólares, sendo que um deles, de acordo com a apurou a Voz da América de fundo do setor, é relativo à importação de carapau, a espécie mais procurada em Angola. João Marcos.
No 12º dos 14 anos previstos para a importação do carapau, o pelágico que tem sido objeto de veda por força da contenção, Angola vê o seu nome envolvido neste esquema de corrupção, que beneficiou, segundo um jornal namibiano, o cidadão João de Barros, filho da ex-ministra, exonerada em janeiro deste ano. Vários armadores, à beira da falência pela fuga da espécie que alimenta as suas companhias, denunciavam que o carapau supostamente adquirido na Namíbia beneficiava apenas entidades alheias ao setor, num esquema, como também descrevem os jornais do país vizinho, liderado por uma empresa associada aos visados, a Anandumar, criada para atribuir licenças e cotas. Atento a esta realidade, o presidente da Associação de Pescas do Namibe, José Vata, diz que nada o surpreende, até porque, como sublinha, nunca existiram, na prática, períodos de trégua ao carapau.
A venda não abrangiu toda a gente, abrangiu algumas empresas, mas aquelas empresas de elite não foram abrangidas. Por último, começamos a ver o carapau à vida na Namíbia e todo o peixe angolano tem um sabor diferente como o peixe mesmo da terra. E nós descobrimos isso ao comermos esse tipo de carapau. É mesmo o carapau angolano, mas saía de Angola para a Namíbia e fazia aquele trajeto todo da Namíbia e voltava de novo para Angola. E depois de tempo de venda, não se compreendia.
Nesta terça-feira, em Benguela, pouco depois da abertura de um conselho técnico-científico, a ministra das Pescas e do Mar, sem ter revelado se a Anandumar vai continuar à frente das importações, disse que as autoridades angolanas ainda não foram notificadas sobre as investigações do esquema de corrupção.
Enquanto não estiver no nosso sistema de polícia, de investigação, nós não temos nada a dizer, porque estamos a ouvir da mesma forma que vocês. Mas deixe-me dizer que impacto no nosso setor, não sei porque tinha que ter, porque nós temos o nosso mar, temos as nossas pescas e não dependemos da Namíbia absolutamente nada.
Maria Antonieta Batista salienta que não vê prejuízos para Angola, mas armadores de Benguela, Namibe e de outros pontos do país vinham alertando para o despedimento de milhares de jovens, diminuição da biomassa do carapau e falta de divisas para aquisição da espécie. Fonte da Procuradoria-Geral da República, num contacto com a Voz da América, não confirma que as autoridades angolanas não tenham sido notificadas, preferindo aguardar por um pronunciamento da área de intercâmbio e cooperação internacional. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e ainda através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, com voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Repito, mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Do 12:19, aqui em Washington, Nemalanjo, comandante da Polícia Nacional naquela província angolana, afirmou que os assaltos a clientes e dependências dos bancos comerciais têm o beneplácito de alguns funcionários bancários. A afirmação do comissário António José Bernardo foi feita num encontro recente com responsáveis de instituições bancárias, empresas de segurança, estações de serviço e de grandes superfícies comerciais. Quem lá esteve foi o Isaías Soares.
Que afinal há a forte presunção que funcionários bancários estão a participar ativamente na criação de condições para atacar os clientes.
O responsável não revelou o número de assaltos e furtos ocorridos nas instituições bancárias ou a clientes no território operacional de Malanje, mas defendeu a realização de processos seguros e sérios para a contratação de funcionários para os respectivos balcões.
Os bancos devem pedir aos serviços de investigação criminal para que, em antecipação, se saiba quem é quem que vai empregar. Não basta ser o seu filho, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu parente, o seu amigo, a sua namorada. Não pode ser, porque estão a lidar com dinheiro alheio.
Os representantes de instituições bancárias, de empresas de segurança, de estações de serviço e de grandes superfícies comerciais do município de Malanje foram unânimes em não prestarem quaisquer declarações à imprensa. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
De Malanje vamos para o Kwanza Sul. A população acusa os serviços de registro e notariado do SUMB de má-fé. Notadamente têm estado sujeitas por parte de funcionários ligados à justiça. É o projeto denominado DIPAND, que recebe muitas críticas, como nos diz o Fernando Caetano.
O projeto foi anunciado pelo Governo Central através do Ministério da Justiça com tempo de apenas um mês, ou seja, todo o mês de novembro passado. Por cá, tais serviços têm sido mal efetuados segundo reclamações de populares junto dos guichês da Conservatória dos Registros na cidade do Sul.
Viemos aqui a resolver a situação da maca das cédulas. Agora estamos a encontrar as cédulas aqui fora e as pessoas todos ficaram tão zangados através dessa fotocópia que está aqui para na rua. Isso está acontecendo porque, segundo a informação que escutamos, e recolha tem que ser só no sábado. E sábado recolhera, esse documento não foi diretamente até nas mãos dos funcionários. Nosso pensamento seria assim, mandar os postos nas escolas. Tem muitas crianças aqui dentro. Seria para nos darem mais de 2 meses ou 3 meses para todas as crianças acabarem com essas situações. E tem outras crianças que vão ficar sem bilhete.
Eu estou muito estressada na minha vida. Desde 3 horas que estamos aqui para dar o documento, desde sábado a dar o documento, sempre volta. E na próxima, com aquela lama toda de sábado, deitam todo o documento aqui na lama. No céu, na rádio, tem bilhete grátis. Nós viemos com as criança para dar o bilhete grátis. Nós assim vamos apoiar quem? Vamos apoiar o IVA, vamos apoiar o governo, porque eu sinto raiva do governo, porque o governo disse que é grátis. Mas é grátis, ninguém está vendo nada de grátis. Tudo é pagar aqui.
O delegado provincial da Justiça do Consul, Fernando Fortes, que diz não corresponder à verdade das acusações e pede calma aos pais e encarregados.
Os documentos que se encontravam lá fora é documentos de indivíduos de máfia que sábado deslocaram-se aos nossos serviços, aproveitando-se deste momento do projeto de Panda, recolheram alguns documentos. Como eles não conseguiam fazer a entrega destes documentos aos nossos serviços, porque elas são as pessoas que nós chamamos de chambeteiros, eles abandonaram os processos à deriva. A primeira averiguação que eu fiz foi esta, nós vamos continuar a averiguar e chegamos à conclusão. O projeto de Panda, nós dizemos que é sexta-feira mais um dia, com uma única diferença. É que o projeto de Panda, nós só atendemos a crianças e adolescentes. E nos outros dias já atendemos a todas as camadas de idade. Então, eu peço aqui aos pais para terem calma. Se não conseguirem tratar dos documentos dos seus filhos no sábado, que é o do projeto de Panda, que é gratuito, que durante a semana os nossos serviços estão abertos e também são gratuitos.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na revista esportiva, ainda a vitória de Lionel Messi, que ontem conquistou a sexta bola de ouro do seu palmarés, sendo que todos os holofotes estavam virados para o astro argentino. Com meios de comunicação de todo o mundo presente na cerimónia que decorreu em Paris, a zona de entrevistas rápidas ficou marcada por um momento de alta tensão entre o jornalista Edu Aguirre, também conhecido amigo de Cristiano Ronaldo, e o avançado argentino. Aguirre questionou Messi, mas como o jogador blaugrana ainda estava a terminar a sua linha de raciocínio Conta o jornalista Mestre de Pronto, disse: espera que termine. Este debate não terminou, porque a partir daí todo mundo apanhou este áudio e divulgou nas redes sociais, que marca a vitória de ontem de Lionel Messi, enquanto Cristiano Ronaldo esteve ausente da gala de Paris. Noutra informação, a piada de Virgil van Dijk, numa entrevista em holandês, antes da cerimónia da Bola de Ouro. Ontem ganhou proporções mundiais e o jogador holandês teve já de se defender. O central do Liverpool foi questionado sobre a ausência do internacional português Cristiano Ronaldo e disse: não estará presente nesta noite, pelo que é um rival a menos. Com quem te deves preocupar? Começou por dizer um jornalista, ao que Van Dijk respondeu com sorrisos: a sério, que era um rival? O jornalista inglês Piers Morgan, acérrimo defensor do jogador português, referiu no Twitter que Ronaldo está num campeonato à parte, ao que o holandês respondeu 2 horas depois: olá, Piers, se embarcastes logo no sensacionalismo que se gera nas redes sociais e visses toda a entrevista, saberias que não passou de uma piada e tenho apenas respeito pelos dois, concluiu. Na Inglaterra, o técnico do Manchester United garantiu não temer pelo seu trabalho à frente dos comandos do clube inglês, na sequência das recentes demissões de Unai Emery, Maurício Pochettino e Kike Flores. Não estou preocupado. É aquela altura do ano. Nunca é bom ver os teus companheiros perderem um trabalho num curto período de tempo, admitiu Solskjaer em conferência de antevisão no jogo de amanhã frente ao Tottenham de José Mourinho. Temos tido demasiados empates para meu gosto. O futebol é um negócio de resultados. As seleções de Angola e da Holanda tentam alcançar hoje o primeiro triunfo no 24º Campeonato do Mundo de Handball Sénior Feminino, quando se defrontar no pavilhão Aquadome Kumamoto, desafio pontuável para a segunda jornada do Grupo A. Refeitas do desaire da ronda inaugural, as campeãs africanas ambicionam, diante das holandesas, apresentar uma postura diferente, embora reconheçam que se trata de uma missão difícil, pois medem forças com a terceira classificada do Mundial 2017 e do Europeu no ano seguinte. Noutra informação, talvez pode vir a ser manchetes nos próximos dias. Depois de várias temporadas ao serviço da Mercedes, onde conquistou 5 títulos mundiais, o britânico Lewis Hamilton poderá estar à beira de uma sensacional mudança para a Ferrari. Palavras do próprio, que não nega reuniões com os responsáveis da escuderia italiana. Não vejo qualquer mal em pensar no meu futuro. Vamos ter de esperar, estou encantado com a Mercedes. Nunca será uma decisão rápida. Creio que é inteligente sentar-me, reunir-me e ver o que quero para a fase final da minha carreira. Ainda não posso dizer o que vai acontecer, vincou o piloto inglês. E daqui a pouco estará o Manso Miguel com muito mais nos próximos 30 minutos. Vamos falar do caso Dívidas Ocultas em Moçambique. O libanês Jean Bustani, que estava a ser julgado nos Estados Unidos da América por negócios relacionados com o processo, foi considerado inocente ontem em Nova Iorque. O jurista moçambicano José Machicama diz esperar que a justiça moçambicana não use a decisão do Tribunal de Nova Iorque para ilibar Bustani, tido como pivô das dívidas ocultas. Ramos Miguel tem uma reportagem alargada nos próximos minutos. Vamos ficar agora com a música que nos chega do Mali, Nayan, de Fotomata Daiwara.
Ayele don sera Ale kwa ba tulun, amase atulun.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. 3 de dezembro, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. As notícias, o presidente americano Donald Trump iniciou hoje visita a Londres, prometendo não se intrometer nas eleições gerais britânicas a terem lugar no dia 12 deste mês. Pelo menos 16 pessoas perderam a vida e mais de uma centena ficaram feridas hoje durante uma explosão numa fábrica de cerâmica seguida de incêndio nas instalações da localidade de Khartoum Norte, a leste da capital do Sudão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Maputo com a Rádio ZFM, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro e Rádio Sem Fronteiras em Pemba, a capital de Cabo Delgado. Em Cabo Verde, Rádio Morabeza e Rádio Comercial na capital Praia. Na Guiné-Bissau, Rádio Papagaio em Buba, Sichan Oco e Leste FM em Cabu, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. A mesma referência VOA Português para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Rob McLean. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias. O presidente americano Donald Trump iniciou visita a Londres prometendo não se intrometer nas eleições gerais britânicas a terem lugar no dia 12 deste mês. Em entrevista recente, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson advertiu Trump contra dar-lhe apoio, dizendo que é melhor os dois lados não se intrometerem no campo eleitoral um do outro. Trump e Johnson reúnem em grupo com outros líderes da NATO. Trump já reuniu com o secretário-geral da NATO e o presidente francês Emmanuel Macron, bem como com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau. A cimeira da NATO, Organização do Tratado Atlântico Norte, tem lugar em Londres enquanto Washington prossegue o processo para a destituição do presidente. Trump criticou os democratas que controlam a Câmara dos Representantes, dizendo ser injusto que levem a cabo audiências enquanto ele está a participar na cimeira da Aliança. Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de uma centena ficou ferida hoje durante uma explosão numa fábrica de cerâmica seguida de incêndio nas instalações na localidade de Khartoum Norte, a leste da capital do Sudão. Dados preliminares divulgados pelo Comitê Central dos Médicos do Sudão, uma organização não-governamental que agrupa profissionais do setor, 15 corpos chegaram ao Hospital Universitário de Khartoum Norte e Al-Andmal, na mesma cidade. Em ambos centros hospitalares estão a ser atendidos pelo menos 91 pessoas feridas durante a explosão, enquanto outros feridos, 3 dos quais em estado grave, se encontram no Hospital Central, ou melhor, Internacional de Khartoum Norte, segundo o Comitê Central dos Médicos. Não há qualquer informação sobre as causas do acidente. A Organização das Nações Unidas estima que metade da população do Zimbábue enfrenta fome severa devido à devastação causada pela seca e por causa do colapso económico daquele país da África Austral, planeando esta organização duplicar ajuda aos cidadãos do Zimbábue. Responsáveis do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas disseram que o país enfrenta um ciclo vicioso de malnutrição a disparar, atingindo principalmente as mulheres e as crianças, e acrescenta que planeia mais que duplicar para 4 milhões o número de pessoas que recebem ajuda. Há 7 milhões de pessoas a precisarem de ajuda no Zimbábue, e um perito citado pela agência de notícias AP diz que o Zimbábue está à beira da fome severa e que o número de pessoas a precisar de ajuda é chocante para um país que não está em guerra. No Sudão do Sul, a missão das Nações Unidas MINUS anunciou hoje ter enviado tropa à localidade de Mapper para tentar travar a violência que já provocou 79 mortos e mais de 100 feridos. O Sudão do Sul mergulhou numa guerra civil em dezembro de 2013, 2 anos após a sua independência do Sudão. Apesar de um acordo de paz assinado no passado, os conflitos continuam. E por último, neste bloco de notícias, a economia da África do Sul encolheu pela segunda vez em 3 trimestres deste ano, revelam dados divulgados hoje, com a queda em setores produtivos e empresas a perderem negócios. O produto interno bruto contraiu 0,6% no terceiro trimestre, contra uma expansão de 3,2% no segundo trimestre, revela o Departamento de Estatística da África do Sul. Horas e 36 minutos. Em Moçambique já há reações sobre o facto de o libanês Jean Boussany ter sido absolvido por um tribunal de Nova York. Ele era acusado de ter conspirado no escândalo das dívidas ocultas. Na Guiné-Bissau, prepara-se a segunda volta das eleições presidenciais, com 2 candidatos, Domingos Simões Pereira e o Mauro Sissako, em Balu. E também em Moçambique, a organização Save the Children diz que vai trabalhar em novos programas para travar casamentos prematuros e mitigar o impacto das mudanças climáticas. Estes e outros assuntos nos próximos minutos. E quando são 12 horas e 37 minutos aqui em Washington, 17 e 37 em São Tomé e Príncipe, é mesmo este país onde vamos, ao contacto do Oscar Medeiros, que diz que o diretor do único centro hospitalar de São Tomé é acusado de ter causado a morte de 2 doentes no Hospital Aires de Menezes. Num dos casos, uma criança de 12 anos perdeu a vida quando os médicos tentavam retirá-la uma moeda no esófago. Noutro caso, os familiares acusam o médico e o diretor do hospital de ter feito uma má prescrição de uma receita médica. Oscar Medeiros.
Em menos de 48 horas, Pascoal de Apresentação, médico, cirurgião e diretor-geral do único centro hospitalar de São Tomé e Príncipe, viu o seu nome envolvido em 2 casos de morte no Hospital Dr. Aires de Menezes. Alex Santos não se conforma com a morte de filha de 2 anos.
Doutor Pascoal, acho que eu estava acompanhadamente com o doutor Fernando. Tentaram tirar a moeda, mas ele disse que não conseguia tirar a moeda, que tinha que sofrer uma operação, que será na segunda-feira. Desde então, até segunda-feira, marcaram de manhã por volta das 8, não pegaram a miúda com a mão.
O senhor começou a esparatar. Eu calei-me. Eu não respondi ao senhor nada. Se o senhor quiser dizer, eu não respondi. Foi buçar selvagem. Com os colegas toda a equipa da sala.
Eu tenho que pedir tudo desculpas para pegar minha filha com mão. Se não pedir desculpa, então eu saio da sala. E eu saio da sala, automaticamente o doutor também sai.
Até nem fui eu que sugeri. Um colega, não preciso mencionar, disse não. Nesses moldes, o senhor tem que nos pedir desculpa e fazer um documento por escrito que o senhor assume.
Só depois daí de ter pedido desculpas, é que o doutor saiu por volta de 12h30. Com essa chuva. É que o doutor saiu, foi pegar minha filha com mão.
Desde as 9 da manhã?
Sim, desde as 9. O doutor só pegou a miúda com a mão por volta das 12h30. Então, quando...
Aliás, ela já estava no hospital já há 4 dias, desde quinta-feira passada.
Desde quinta-feira ela encontra-se no hospital. E o doutor vai. Depois de um determinado tempo, os amigos estão a falar comigo e diz que, tipo, Alexia Moura já saiu.
A má notícia veio depois.
um dos pulmões infetou. Se infetou por quê?
Nós não temos broncoscópio flexível. O broncoscópio que nós temos é rígido. É um ferro rígido. E este ferro rígido, endoscópio, o otorrinos, tem a perícia maior. Entretanto, através desse esse instrumento, é que eu tentei tirar a moeda. Mas a moeda estava mais nas vias aéreas. Por isso a criança tinha canseira, dispneia. E ao mesmo tempo também tinha derrame pleural, do qual eu tenho raio-x. Sangue estava no pulmão.
O pai da criança continua a lamentar as circunstâncias da morte da filha.
Eu perdi a minha filha, santo meu como é. Acho que não tem mais nada a fazer. Tudo é partidário.
Outro caso em que está envolvido o nome do diretor do Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe tem a ver com a senhora Elvira da Conceição. Tinha 63 anos de idade.
Quando nós chegamos no hospital, o médico que estava de serviço que nos atendeu disse que foi esse medicamento aqui que o doutor Pascoal passou, que é ao contrário, que é de diabetes, que minha mãe não é diabética. Foi esse medicamento aqui que matou minha mãe.
Eu teria prescrito um comprimido por dia e a farmacêutica prescreveu, passou no envelope, aviou, melhor dizendo, 3 vezes ao dia, Downil, que é um comprimido de diabetes.
É que a justiça, mesmo ela morta já, mas que não passa o mesmo para outras pessoas que ficou viva.
O médico cirurgião e diretor do Hospital Dr. Aires de Menezes rejeita qualquer responsabilidade nesses dois casos de morte. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. E agora vamos a Moçambique. Ontem, em Nova York, Gianni Bustani, ex-vendedor da empresa naval Privinvest de Abu Dhabi, foi libado de acusações de fraude financeira no caso das dívidas ocultas de Moçambique. Os ativistas moçambicanos dizem que o seu país deve responsabilizar os que estão detidos em conexão com o mesmo caso. Ramos Miguel.
O jurista Zé Mascame diz esperar que a justiça moçambicana não use a decisão do Tribunal de Nova York de ilibar Jean Bustani, tido como o pivô das dívidas ocultas, para deixar de responsabilizar as outras pessoas envolvidas neste escândalo. O libanês, que estava a ser julgado nos Estados Unidos da América por negócios relacionados com as dívidas ocultas, foi considerado inocente esta segunda-feira de hoje. Jean Bustani, negociador da empresa Privinvest, era acusado pela Procuradoria Federal dos Estados Unidos de conspirações para cometer fraude de transferências de valores imobiliários e lavagem de dinheiro. O jurista Zé Mascame diz que, apesar desta decisão, que defraudou a expectativa de muitos moçambicanos, a justiça deve continuar a fazer o seu trabalho relacionado com as dívidas ocultas.
Eu quero, como moçambicano, que a justiça moçambicana faça o seu trabalho, que não lave as mãos baseada na decisão da justiça norte-americana, porque penso que está demonstrado que o Estado moçambicano foi defraudado em vários planos. Este processo foi completamente conduzido ao arrepio da Constituição de Moçambique. A própria Assembleia da República, através da Comissão de Inquérito que foi criada para averiguar isto tudo, apurou isso. É por isso que remeteu às conclusões dos seus trabalhos às entidades competentes. Portanto, eu penso que tem de haver todo tipo de responsabilidades cabíveis neste tipo de atuação por parte das pessoas que o fizeram. Tem de haver essa responsabilização.
Mas já que em suma que com a decisão de libar Jean Bustani já não há matéria para culpar as outras pessoas envolvidas neste calote, nem para extraditar Manuel Schenck para os Estados Unidos.
A ilibação do réu não pode implicar automaticamente a ilibação do outro. Agora, sendo estes fatos divulgados pela justiça norte-americana e sendo os mesmos fatos imputados aos réus procurados pela justiça norte-americana, começa a ganhar solidez a ideia de que eles também podem vir a conhecer a mesma sorte, porque os fatos são os mesmos.
Entretanto, o jurista afirma que é preciso ter em conta um aspecto.
Tem a ver com a qualidade objetiva de cada uma dessas pessoas. Enquanto o Bustani é servidor de uma entidade privada, alguns procurados pela justiça norte-americana são funcionários públicos, eram titulares até de órgãos estaduais. Portanto, a leitura do júri, se calhar, pode ser outra. Agora, ao nível da justiça moçambicana, a leitura pode ser completamente diferente, porque até agora há elementos suficientemente indiciadores de o Estado moçambicano ter sido defraudado por este escândalo.
E o analista Laurindo Macuaco diz que nem sequer se deve pensar em extraditar Manuel Schenck para Moçambique.
Manuel Schenck, se foi preso justamente por causa da própria justiça norte-americana. E penso que Manuel Schenck devia ter sido extraditado para os Estados Unidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
12 horas e 44 minutos. Este é um caso que ainda vai fazer correr muita tinta em Moçambique. Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embalo, dois candidatos apurados para a segunda volta das eleições presidenciais de 29 deste mês, desdobram-se em contactos para assegurar maior número de aliados para esse processo cuja campanha eleitoral começa dia 13 e termina no dia 27, portanto, dois dias antes das eleições. Reporta Lassana Kassamá.
O Manuel Mokhtar Sissoko Embalo já conta com os apoios formais de Carlos Gomes Júnior e de Nuno Gomes Nabian, tendo assinado acordos separados com os dois candidatos presidenciais que totalizam 15% dos votos na primeira volta. Ou seja, desfazendo as contas, 13% de Nuno Gomes Nabian e 2% de Carlos Gomes Júnior. Para Khalifa Soares Kassamá, do gabinete da campanha do Manuel Mokhtar Sissoko Embalo, os acordos até aqui alcançados expressam vantagens importantes para o candidato na segunda volta das presidenciais.
São apoios extremamente importantes que vão permitir ao general Umaro Sissoko Embalo chegar à presidência da República no próximo dia 29 de dezembro. Apoios de Carlos Júnior, que já foi primeiro-ministro, que liderou o PAGC durante 12 anos. Nuno Nabian, que foi o terceiro candidato mais votado na primeira volta, que é fiel da balança, é motivos para dizer que o general Umaro Sissoko Embalo é o próximo presidente da República da Guiné-Bissau.
Isso quer dizer que acredita que é possível deslocação desses votos para o candidato Sissoko Embalo?
Naturalmente vai acontecer a deslocação desses votos para o candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática. É impossível o candidato do PAGC subir de fasquia.
Enquanto isso, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo seu partido, o PAGC, está a desenvolver contatos com outros candidatos, entre os quais Basir Ulhá da Frepasna. De referir, aliás, que Simões Pereira já está a contar com os apoios de Idrissa Diallo, Vicente Fernandes e Aé Diallo. Apoios que, para o porta-voz da candidatura de Domingos Simões Pereira, Oscar Barbosa, representa algo significativo para o candidato do PAGC.
Nós não pretendemos dizer que sozinhos vamos ganhar tudo e todos. Quando o Domingos Simões Pereira foi o grande vencedor da primeira volta, nós lançamos um convite a todas as forças políticas, à exceção do MADEM, para um diálogo sincero, aberto, transparente, de modo a que aderissem ao projeto Terra Arranca, personificado não só por uma presidência aberta e decidida a fazer avançar o projeto, como também para salvar o país da situação crítica em que se encontra. Às vezes os líderes estão comprometidos com outros problemas, mas as suas bases de apoio têm-nos manifestado uma aderência total.
Candidato Domingos Simões Pereira e Umaro Elmoque Tarcísio Embalo disputam alianças para a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro deste ano. Lassana Kassamá, a Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Enquanto a Guiné-Bissau prepara a repetição das eleições presidenciais a 29 de dezembro, em Angola ainda há um ponto de interrogação em relação às eleições autárquicas. A previsão é que sejam em 2020, mas aí um ponto de interrogação. O presidente do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, diz que da parte do seu partido não há nada contra. João Lourenço garante que, tão logo os deputados aprovarem o pacote legislativo para as autarquias, convoca as eleições em 2020. A oposição parlamentar diz ter dúvidas desta boa vontade manifestada pelo presidente da República, Manuel José.
João Lourenço disse na passada sexta-feira, 29 de novembro, que parte do pacote de lei proposto pelo Executivo já está na Assembleia Nacional, aguardando apenas que seja aprovado pelos deputados, pois há vontade do seu Executivo implementar as autarquias no país na data prevista. Mas para isso tem que haver leis. A oposição parlamentar diz não acreditar. O jurista e deputado independente pela UNITA, David Mendes, diz que não é bem assim.
O presidente não foi coerente com ele mesmo, porque ele é o presidente do MPLA. Sabe que quem tem que agendar as matérias na Assembleia é a bancada do MPLA e, particularmente, o presidente da Assembleia Nacional. O MPLA tem maioria no Parlamento. O MPLA tem as principais comissões, entre elas, para os assuntos constitucionais e legais. Não é o deputado ou os deputados de forma coletiva ou individual que decidem agendar. Não é e nem pode ser verdade. A aprovação dos diplomas sobre as autarquias dependem dos deputados. Depende do MPLA, depende do partido que o próprio presidente dirige.
Para o deputado, existe um receio implícito do maioritário concretizar o poder autárquico.
Eleições agora. O MPLA perderia se houvesse eleições agora. Então, precisam criar condições econômicas para que a população se sinta satisfeita com o momento. Nessa altura, em que há uma insatisfação geral, não lhes interessa ter qualquer tipo de eleições.
A Casa CE, por intermédio do chefe do grupo parlamentar Alexandre Sebastião André, tem uma leitura similar.
Corremos o risco de não podermos realizar a implementação das autarquias nos municípios, porque nós entendemos ainda há um certo temor, aquela vontade política de manter o poder centralizado. E a grande dificuldade de largar mãos a esse poder, transferi-lo para os municípios. Pelo andar da carruagem, mais força tem que se fazer para que as autarquias sejam mesmo implementadas em 2020. Caso contrário, corremos o risco de empurrar lá para 2022 e fazemos eleições em simultâneo, o que não é bom.
Benedito Daniel, do PRS, entende que se está a tentar passar a responsabilidade do atraso da implementação das autarquias aos deputados.
O grupo maioritário dita a regra, porque são eles que constituem a maioria nas comissões especializadas e nós temos feito toda a pressão e porque em nenhum momento quereríamos que o atraso das eleições autárquicas fosse responsabilizado à Assembleia Nacional. Isto ficaria mal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Moçambique, a organização não-governamental inglesa Save the Children anuncia que pretende trabalhar em novas áreas. Quer travar casamentos prematuros e mitigar o impacto das mudanças climáticas. Francisco Júnior, em Maputo.
A Save the Children, na sua nova abordagem de intervenção, já prevê ações que visam mitigar os efeitos das alterações climáticas.
As mudanças climáticas têm um impacto negativo, muito negativo nas crianças. Então, começamos um processo de trabalharmos com os governos locais de alguns distritos do nosso país e apoiamos estes governos distritais a elaborarem planos de adaptação às mudanças climáticas.
Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, essa é outra área na qual a Save the Children vai continuar a apostar forte. E segundo Judas Massing, diretor interino de desenvolvimento e qualidade do programa da Save the Children em Moçambique, para todos os projetos e programas a implementar no próximo ano, a sua organização vai precisar de um total de 30 milhões de dólares americanos, sendo o seu objetivo atingir mais de 1 milhão de crianças. Fundada a 19 de maio de 1919, no Reino Unido, a Save the Children está presente em Moçambique há 30 anos. A celebração dos seus 100 anos de existência está a ser feita nesta terça-feira em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Aqui nos Estados Unidos, a política continua a ser dominada pelo inquérito que pode conduzir ao julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. Álvaro Lugero Andrade.
Na semana passada, num comício na Flórida, o presidente Trump denunciou novamente o inquérito de impugnação iniciado após um telefonema com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no qual ele parece ter pedido ajuda para investigar um rival político, o antigo vice-presidente Joe Biden e seu filho, que tinha negócios naquele país. Biden é apontado como um dos principais candidatos à nomeação do Partido Democrata à eleição de novembro do próximo ano. Os democratas dizem que as ações de Trump equivalem à extorsão ou suborno. O presidente diz que a investigação tem motivações políticas. Impugnação, uma caça às bruxas, o mesmo de antes. E eles estão a promover essa caça às bruxas por impugnação, mas está a correr tudo muito mal para eles. Porque vocês veem o que está acontecendo nas pesquisas? Todo mundo diz, isto é uma asneira. Disse o presidente. Testemunhas de alto nível do governo falaram recentemente em audiências transmitidas pela televisão. Até agora, o governo Trump impediu que assessores da Casa Branca participem no processo liderado pelos democratas no Congresso. Representante Val Demings é democrata e diz: "Certamente esperamos que o presidente e a sua equipe aproveitem essa oportunidade. Se ele não fez nada de errado, queremos ouvir a explicação que ele tem sobre o assunto. Os republicanos receberam bem a iniciativa de assessores irem às audiências, mas queixam-se de não terem podido chamar as suas próprias testemunhas. Como diz o representante republicano Tom McClintock, acho que seria vantajoso para o presidente ter os seus advogados lá. Assim é o direito, mas também defendo que ele esteja desgostoso com o processo ilegítimo que está a acontecer no Comitê de Inteligência. Tudo começou com um telefonema 25 de julho, no qual Trump parece reter a ajuda militar aprovada pelo Congresso à Ucrânia, sob a condição de o presidente daquele país, Zelensky, investigar o possível rival político de Trump na eleição do próximo ano, o antigo vice-presidente Joe Biden e o seu filho, Hunter Biden. Os democratas classificam o ato de suborno, enquanto os republicanos garantem que Donald Trump não fez nada de errado e que tem o dever de investigar a corrupção, mesmo na Ucrânia.
A Organização das Nações Unidas estima hoje que metade da população do Zimbábue enfrenta fome severa devido à devastação causada pela seca e por causa do colapso económico deste país da África Austral e tem planos de duplicar a ajuda aos cidadãos daquele país. Responsáveis do Programa Mundial Alimentação das Nações Unidas disseram que o país enfrenta um ciclo vicioso de malnutrição que está a disparar, atingindo principalmente as mulheres e as crianças, e acrescentam que tem planos de duplicar para 4 milhões o número de pessoas que recebem ajuda. Há naquele país 7 milhões de pessoas que precisam de ajuda. Um perito citado pela agência de notícias AP diz que o Zimbábue está à beira da fome severa e que o número de pessoas que precisam de ajuda é chocante para um país que não está em guerra.
Na revista esportiva, ainda a vitória de Lionel Messi, que ontem conquistou a sexta bola de ouro do seu palmarés, sendo que todos os holofotes estavam virados para o astro argentino. Com meios de comunicação de todo o mundo presente na cerimónia que decorreu em Paris, a zona de entrevistas rápidas ficou marcada por um momento de alta tensão entre o jornalista Edu Aguirre, também conhecido amigo de Cristiano Ronaldo, e o avançado argentino. Aguirre questionou Messi, mas como o jogador blaugrana ainda estava a terminar a sua linha de raciocínio com outro jornalista, Messi de pronto disse: espera que termine. Este debate não terminou, porque a partir daí todo mundo apanhou este áudio e divulgou nas redes sociais, que marca a vitória de ontem de Lionel Messi, enquanto Cristiano Ronaldo esteve ausente da gala de Paris. Noutra informação, a piada de Virgil van Dijk, numa entrevista em holandês, antes da cerimónia da Bola de Ouro. Ontem ganhou proporções mundiais e o jogador holandês teve já de se defender. O central do Liverpool foi questionado sobre a ausência do internacional português Cristiano Ronaldo e disse: não estará presente nesta noite pelo que é um rival a menos. Com quem te deves preocupar? Começou por dizer um jornalista, ao que Van Dijk respondeu com sorrisos: a sério, que era um rival? O jornalista inglês Piers Morgan, acérrimo defensor do jogador português, referiu no Twitter que Ronaldo está num campeonato à parte, ao que o holandês respondeu duas horas depois: olá, Piers, se embarcastes logo no sensacionalismo que se gera nas redes sociais e visses toda a entrevista, saberias que não passou de uma piada e tenho apenas respeito pelos dois. Concluiu. Na Inglaterra, o técnico do Manchester United garantiu não temer pelo seu trabalho à frente dos comandos do clube inglês, na sequência das recentes demissões de Unai Emery, Maurício Pochettino e Kike Flores. Não estou preocupado. É aquela altura do ano. Nunca é bom ver os teus companheiros perderem um trabalho num curto período de tempo, admitiu Solskjaer em conferência de antevisão no jogo de amanhã frente ao Tottenham de José Mourinho. Temos tido demasiados empates para meu gosto. O futebol é um negócio de resultados. As seleções de Angola e da Holanda tentam alcançar hoje o primeiro triunfo no 24º Campeonato do Mundo de Handball Sénior Feminino, quando se defrontar no pavilhão Aquadome Kumamoto, desafio pontuável para a segunda jornada do Grupo A. Refeitas do desaire da ronda inaugural, as campeãs africanas ambicionam, diante das holandesas, apresentar uma postura diferente, embora reconheçam que se trata de uma missão difícil, pois medem forças com a terceira classificada do Mundial 2017 e do Europeu no ano seguinte. Noutra informação, talvez pode vir a ser manchetes nos próximos dias, depois de várias temporadas ao serviço da Mercedes, onde conquistou 5 títulos mundiais, o britânico Lewis Hamilton poderá estar à beira de uma sensacional mudança para a Ferrari. Palavras do próprio, que não nega reuniões com os responsáveis da escuderia italiana. Não vejo qualquer mal em pensar no meu futuro. Vamos ter de esperar, estou encantado com a Mercedes. Nunca será uma decisão rápida. Creio que é inteligente sentar-me, reunir-me e ver o que quero para a fase final da minha carreira, ainda não posso dizer o que vai acontecer, vincou o piloto inglês.
E a caminharmos para o final desta segunda meia hora de emissão, convido a Naomi Santos, que estava de férias, para apresentar as manchetes dos jornais americanos hoje.
O New York Times reporta que o desempenho de estudantes americanos na leitura e matemática ficou estagnado desde o ano 2000. De acordo com os últimos resultados de exames internacionais, apesar de uma década de esforços para elevar padrões e ajudar estudantes a competir com seus pares em todo o mundo. E o Wall Street Journal disse que o estado de North Carolina quer manter as escolas abertas todo o ano.
Era a Naomi Santos e a resenha da imprensa americana nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode ter acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, bastando para tal escrever VOA Português. E no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na engenharia do som, Rob McLean. Na produção, Mariano Bartolomeu. Ao microfone, Amancio Miguel. Hoje, nas notícias, o presidente americano Donald Trump inicia a visita a Londres, no Reino Unido, e promete não se intrometer nas eleições gerais daquele país a terem lugar no dia 12 deste mês. Também relacionado com os Estados Unidos, o ex-presidente Jimmy Carter está de novo hospitalizado desde o fim de semana na Geórgia devido a uma infecção urinária. Nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2019, iremos destacar a página reservada à política americana. Teremos, tal como sempre acontece à terça-feira, a página reservada à saúde, em que traremos uma questão preocupante de São Tomé e Príncipe, com um médico que é acusado de fazer perder a vida a dois doentes num curto espaço de tempo naquele arquipélago. Iremos também falar, neste espaço reservado à saúde, da mensagem que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deixou no dia 1 de dezembro, dia de luta contra a SIDA, numa altura em que há cada vez mais fundos para combater a pandemia no mundo. Entre outros assuntos, também teremos a habitual página reservada à economia e, para tal, teremos aqui em antena o Álvaro Lugero Andrade. Antes disso, vamos a Moçambique e Guiné-Bissau. De Guiné-Bissau iremos falar da segunda volta das eleições presidenciais que colocam em competição Domingos Simões Pereira e Umar Sissoko Embalo. Em Moçambique, ontem, em Nova York, Jean Bustani, o ex-vendedor da empresa Previvest, uma empresa naval de Abu Dhabi, foi ilibado de acusações de fraude financeira no caso das dívidas ocultas de Moçambique. Os ativistas moçambicanos, no entanto, dizem que o seu país deve responsabilizar os que estão detidos em Maputo em conexão com o mesmo caso. O Ramos Miguel entrevistou um conhecido jurista.
O jurista Zé Mascame diz esperar que a justiça moçambicana não use a decisão do Tribunal de Nova Iorque de ilibar Jean Bustani, tido como o pivô das dívidas ocultas, para deixar de responsabilizar as outras pessoas envolvidas neste escândalo. O libanês, que estava a ser julgado nos Estados Unidos da América por negócios relacionados com as dívidas ocultas, foi considerado inocente esta segunda-feira de hoje. Jean Bustani, negociador da empresa Previvest,
era acusado pela Procuradoria Federal dos Estados Unidos de conspirações para cometer fraude de transferências de valores imobiliários e lavagem de dinheiro. O juiz José Mascame diz que, apesar desta decisão, que defraudou a expectativa de muitos moçambicanos, a justiça deve continuar a fazer o seu trabalho relacionado com as dívidas ocultas.
Eu quero, como moçambicano, que a justiça moçambicana faça o seu trabalho, que não lave as mãos baseada na decisão da justiça norte-americana, porque penso que está demonstrado que o Estado moçambicano foi defraudado em vários planos. Este processo foi completamente conduzido ao arrepio da Constituição de Moçambique. A própria Assembleia da República, através da Comissão de Inquérito que foi criada para averiguar isto tudo, apurou isso. É por isso que remeteu às conclusões dos seus trabalhos às entidades competentes. Portanto, eu penso que tem de haver todo tipo de responsabilidades cabíveis neste tipo de atuação por parte das pessoas que o fizeram. Tem de haver essa responsabilização.
Mas já que em suma que com a decisão de Libar e Jean Bustani já não há matéria para culpar as outras pessoas envolvidas neste calote, nem para extraditar Manuel Schenck para os Estados Unidos.
A ilibação do réu não pode implicar automaticamente a libertação do outro. Agora, sendo estes fatos divulgados pela justiça norte-americana e sendo os mesmos fatos imputados aos réus procurados pela justiça norte-americana, começa a ganhar solidez a ideia de que eles também podem vir a conhecer a mesma sorte, porque os fatos são os mesmos.
Entretanto, o jurista afirma que é preciso ter em conta um aspecto.
Tem a ver com a qualidade objetiva de cada uma dessas pessoas. Enquanto o Bustani é servidor de uma entidade privada, alguns procurados pela justiça norte-americana são funcionários públicos, eram titulares até de órgãos estaduais. Portanto, a leitura do júri, se calhar, pode ser outra. Agora, ao nível da justiça moçambicana, a leitura pode ser completamente diferente, porque até agora há elementos suficientemente indiciadores de o Estado moçambicano ter sido defraudado por este escândalo.
E o analista Laurindo Macuaco diz que nem sequer se deve pensar em extraditar Manuel Schenck para Moçambique.
Manuel Schenck, se foi preso, justamente por causa da própria justiça norte-americana. E penso que o Manuel Schenck devia ter sido extraditado para os Estados Unidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 6 minutos. Na Guiné-Bissau, Domingos Mons Pereira e Omar Sissoko Embalo, dois candidatos apurados para a segunda volta das presidenciais, desdobram-se, como conta o Lassana Kassamá, para assegurar maior número de aliados para a votação de 29 de dezembro.
O Manuel Mokhtar Sissoko Embalo já conta com os apoios formais de Carlos Gomes Júnior e de Nuno Gomes Nabian, tendo assinado acordos separados com os dois candidatos presidenciais que totalizam 15% dos votos na primeira volta. Ou seja, desfazendo as contas, 13% de Nuno Gomes Nabian e 2% de Carlos Gomes Júnior. Para Califa Soares Kassamá, do gabinete da campanha do Manuel Mokhtar Sissoko Embalo, os acordos até aqui alcançados expressam vantagens importantes para o candidato na segunda volta das presidenciais.
São apoios extremamente importantes que vão permitir ao general Umaro Sissoko Embalo chegar à presidência da República no próximo dia 29 de dezembro. Apoios de Carlos Júnior, que já foi primeiro-ministro, que liderou o PAGC durante 12 anos. Nuno Nabian, que foi o terceiro candidato mais votado na primeira volta, que é fiel da balança. É motivos para dizer que o general Umaro Sissoko Embalo é o próximo presidente da República da Guiné-Bissau.
Isso quer dizer que acredita que é possível deslocação desses votos para o candidato Sissoko Embalo?
Naturalmente vai acontecer a deslocação desses votos para o candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática. É impossível o candidato do PAGC subir de fasquia.
Enquanto isso, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo seu partido, o PAGC, está a desenvolver contatos com outros candidatos, entre os quais Basírio Yad da Frepasna. De referir, aliás, que Simões Pereira já está a contar com os apoios de Idrissa Diallo, Vicente Fernandes e Ae Diallo. Apoios que, para o porta-voz da candidatura de Domingos Simões Pereira, Oscar Barbosa, representa algo significativo para o candidato do PAGC.
Nós não pretendemos dizer que sozinhos vamos ganhar tudo e todos. Quando o Domingos Simões Pereira foi o grande vencedor da primeira volta, nós lançamos um convite a todas as forças políticas, à exceção do MADEM, para um diálogo sincero, aberto, transparente, de modo a que aderissem ao projeto Terra Arranca, personificado não só por uma presidência aberta e decidida a fazer avançar o projeto, como também para salvar o país da situação crítica em que se encontra. Às vezes os líderes estão comprometidos com outros problemas, mas as suas bases de apoio têm-nos manifestado uma aderência total.
Candidato Domingos Simões Pereira e Umaro Elmok Tarcísio Coimbalo disputam alianças para a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro deste ano. Lassana Kassama, a Voz da América em Bissau.
Quando são 13 horas e 9 minutos aqui em Washington, vamos lançar um olhar para a economia no mundo. E para tal, convido o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos começar a nossa revista económica desta terça-feira no Brasil. O crescimento da economia acelerou mais do que o esperado no terceiro trimestre, em meio a ganhos da agropecuária, da indústria e do consumo das famílias, com força no investimento, indicando recuperação gradual sustentada à frente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Depois de apresentar tropeços no início do ano e beirar a recessão técnica, a atividade económica mostrou melhoria após alta de 0,5% no segundo trimestre e estabilidade no primeiro. O desempenho visto entre julho e setembro foi o mais forte desde o primeiro trimestre de 2018, quando houve um aumento de 0,7%. Em Moçambique, o presidente da Confederação das Associações Económicas do país, CTA, Agostinho Vuma, revelou que o governo vai concluir o pagamento de mais de 5 mil milhões de meticais de dívida problemática com os fornecedores de bens e serviços em 6 meses. Essas dívidas foram contraídas entre 2007 e 2017, até o ano passado, totalizavam cerca de 29,7 mil milhões de meticais. O plano de pagamento compreende 3 grupos, o primeiro dos fornecedores com toda a documentação legalizada, o segundo com empresas que forneceram bens e serviços ao Estado sem aval do Tribunal Administrativo e o último diz respeito à dívida com firmas que prestaram serviços sem nenhum contrato registado. O Banco Nacional de Angola cessa a partir de 2 de janeiro de 2020 a compra da moeda estrangeira às empresas petrolíferas que operam no país e passa essa atividade para os bancos comerciais, revelou o governador daquela instituição. José de Lima Bassano disse que a intenção é passar essas operações aos bancos comerciais, permitindo assim uma relação mais direta com as petrolíferas, pondo termo a uma operação que era feita desde 2014. O BNA não tem vocação e não é sua missão de intervir diariamente no mercado cambial, vendendo ou comprando divisas. Temos de deixar o mercado funcionar, disse o governador. Em paralelo com esta decisão, o Banco Central reduziu o limite de posição cambial dos bancos de 5% dos fundos próprios para 2,5% para que a moeda a ser adquirida pelos bancos comerciais não seja por eles retida. Em Cabo Verde, o governo prevê arrecadar em 2020 perto de 21 milhões de dólares com a taxa de segurança aeroportuária introduzida em janeiro deste ano para compensar a perda de receitas com isenção de vistos. Cidadãos de 36 países europeus deixaram desde o início do ano de estar obrigados a um visto de curta duração para entrar em Cabo Verde. Por outro lado, o governo criou assim uma taxa de segurança aeroportuária para compensar aquele vazio que deixou na economia e que entrou em vigor também no dia 1 de janeiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em direto a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Entramos na página dedicada à política americana, numa altura em que o canal CNBC anuncia que Kamala Harris, uma das pré-candidatas As eleições presidenciais pelo Partido Democrata acaba de anunciar a sua retirada desse processo. Entretanto, na política interna aqui nos Estados Unidos, continua na ordem do dia o debate sobre o processo que pode levar ao julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. Com os detalhes, Álvaro Lugero Andrade.
A política na América está a ser marcada pelo processo de impugnação ou eventual processo de impugnação contra o presidente Donald Trump. Enquanto ele participa em Londres na Cimeira da NATO, que assinala os 70 anos da criação da organização, o presidente continua a enfrentar no país o inquérito que pode levar a um processo de impugnação. Agora, esse processo inicia uma nova fase. Amanhã, começam audiências no Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes. Depois, nas três semanas anteriores, o Comitê de Inteligência ter ouvido quase uma dezena de testemunhas em torno do caso conhecido como quid pro quo, ou seja, troca-troca em português, entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. Para Donald Trump, o caso é uma fraude, uma caça às bruxas. Na semana passada, num comício na Flórida, o presidente Trump denunciou novamente o inquérito de impugnação iniciado após um telefonema com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no qual ele parece ter pedido ajuda para investigar um rival político, o antigo vice-presidente Joe Biden e seu filho, que tinha negócios naquele país. Biden é apontado como um dos principais candidatos à nomeação do Partido Democrata à eleição de novembro do próximo ano. Os democratas dizem que as ações de Trump equivalem à extorsão ou suborno. O presidente diz que a investigação tem motivações políticas.
Impeachment. Impeachment. A witch hunt. The same as before.
Impugnação, impugnação, uma caça às bruxas, o mesmo de antes. E eles estão a promover essa caça às bruxas por impugnação, mas está a correr tudo muito mal para eles. Porque vocês veem o que está acontecendo nas pesquisas? Todo mundo diz, isto é uma asneira, disse o presidente. Testemunhas de alto nível do governo falaram recentemente em audiências transmitidas pela televisão. Até agora, o governo Trump impediu que assessores da Casa Branca participem no processo liderado pelos democratas no Congresso. Representante Val Demings é democrata e diz:
They have not been willing to obey lawful subpoenas that have been issued. We are certainly hoping.
Certamente esperamos que o presidente e a sua equipe aproveitem essa oportunidade. Se ele não fez nada de errado, queremos ouvir a explicação que ele tem sobre o assunto. Os republicanos receberam bem a iniciativa de assessores irem às audiências, mas queixam-se de não terem podido chamar as suas próprias testemunhas. Como diz o representante republicano Tom McClintock. Acho que seria vantajoso para o presidente ter os seus advogados lá. Assim é o direito. Mas também defendo que ele esteja desgostoso com o processo ilegítimo que está a acontecer no Comitê de Inteligência. Tudo começou com um telefonema 25 de julho, no qual Trump parece reter a ajuda militar aprovada pelo Congresso à Ucrânia, sob a condição de o presidente daquele país, Zelensky, investigar o possível rival político de Trump na eleição do próximo ano, o antigo vice-presidente Joe Biden e o seu filho, Hunter Biden. Os democratas classificam o ato de suborno, enquanto os republicanos garantem que Donald Trump não fez nada de errado e que tem o dever de investigar a corrupção, mesmo na Ucrânia. Hoje, o presidente americano voltou a dizer em Londres que o inquérito de impugnação contra ele é uma farsa utilizada pelos democratas para obter ganhos políticos ante a eleição presidencial do próximo ano. São maus para o próprio país, disse Trump, ao se referir aos democratas que apoiam o processo para a sua destituição. O Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes deve debater amanhã as questões constitucionais sobre o processo de destituição de Donald Trump. Penso que não é patriótico por parte dos democratas promoverem essa atuação, acrescentou Trump hoje, sublinhando também que não é bom para os Estados Unidos. Ontem, a mesma posição foi manifestada pelo secretário do Estado Mike Pompeo, pelo conselheiro da Casa Branca Pat Cipollone e pela assessora Kellyanne Conway.
De Washington, escuta a Voz da América. Esta é a página reservada à saúde e vamos a São Tomé e Príncipe, onde o diretor do único centro hospitalar de São Tomé é acusado de ter causado a morte de dois doentes no Hospital Aires de Menezes. Num dos casos, uma criança de 2 anos perdeu a vida quando os médicos tentavam retirá-la uma moeda no esófago. No outro caso, reporta o nosso correspondente Oscar Medeiro, os familiares acusam o médico e diretor do hospital de ter feito uma má prescrição. Oscar.
Em menos de 48 horas, Pascoal de Apresentação, médico, cirurgião e diretor-geral do único centro hospitalar de São Tomé e Príncipe, viu o seu nome envolvido em dois casos de morte no Hospital Dr. Aires de Menezes. Alex Santos não se conforma com a morte de filha de 2 anos.
Dr. Pascoal, acho que eu estava acompanhadamente com o Dr. Fernando. Tentaram tirar a moeda, mas ele disse que não conseguiu tirar a moeda, que tinha que sofrer uma operação, que será na segunda-feira. Desde entanto, até segunda-feira, marcaram de manhã por volta das 8, não pegaram a miúda com mão.
O senhor começou a esparatar. Eu calei-me. Eu não respondi ao senhor nada. Se o senhor quiser dizer, eu não respondi. Foi buçar selvagem. Com os colegas toda a equipa da sala.
Eu tenho que pedir desculpas para pegar minha filha com mão. Se eu não pedir desculpa, então eu saí da sala. E eu saio da sala, automaticamente o doutor também sai.
Até nem fui eu que sugeri. Um colega, não preciso mencionar, disse não. Nesses moldes, o senhor tem que nos pedir desculpa e fazer um documento por escrito. E o senhor assume.
Só depois daí de ter pedido desculpas, é que o doutor saiu. Por volta de 12h30, com essa chuva, é que o doutor saiu, foi pegar a minha mulher com a mão.
Isso desde as 9 da manhã?
Sim, desde as 9. O doutor só pegou a minha mulher com a mão por volta das 12h30. Então, quando...
Aliás, ela já estava no hospital já há 4 dias, desde quinta-feira passada.
Desde quinta-feira ela encontra-se no hospital. E o doutor vai. Depois de um determinado tempo, os amigos estão a falar comigo e dizem que, tipo, Alexia Moura já saiu.
A má notícia veio depois.
Um dos pulmões infectou. Se infectou por quê?
Nós não temos broncoscópio flexível. O broncoscópio que nós temos é rígido. É um ferro rígido. E este ferro rígido, endoscópio, o torrinos, tem a perícia maior. Entretanto, através desse esse instrumento, é que eu tentei tirar a moeda. Mas a moeda estava mais nas vias aéreas. Por isso a criança tinha canseira, dispneia. E ao mesmo tempo também tinha derrame pleural, do qual eu tenho raio-x. Sangue estava no pulmão.
O pai da criança continua a lamentar as circunstâncias da morte da filha.
Eu perdi a minha filha, santo meu como é. Acho que não tem mais nada a fazer. Tudo é partidário.
Outro caso em que está envolvido o nome do diretor do Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe tem a ver com a senhora Elvira da Conceição. Tinha 63 anos de idade.
Quando nós chegamos no hospital, o médico que estava de serviço que nos atendeu disse que foi esse medicamento aqui que o doutor Pascoal passou, que é ao contrário, que é de diabetes, porque minha mãe não é diabética. Foi esse medicamento aqui que matou minha mãe.
Eu teria prescrito um comprimido por dia e a farmacêutica prescreveu, passou no envelope, aviou, melhor dizendo, 3 vezes ao dia, Downil, que é um comprimido de diabetes.
É que a justiça, mesmo ela morta já, mas que não passa o mesmo para outras pessoas que ficou viva.
O médico cirurgião e diretor do Hospital Dr. Aires de Menezes rejeita qualquer responsabilidade nesses dois casos de morte. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Ainda relacionado com a saúde, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirma que acabar com a epidemia da SIDA até 2030, como definido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exigirá um esforço por parte de todos. Recordamos que neste domingo, 1 de dezembro, foi assinalado o Dia Mundial de Combate à SIDA. O tema foi As Comunidades Fazem a Diferença. Numa mensagem sobre o dia, Guterres afirmou que as Nações Unidas, governos, sociedade civil e outros parceiros têm ajudado, ou melhor, têm atuado juntos para aumentar o acesso aos serviços de saúde e parar novas infecções. No ano passado, cerca de 37,9 milhões de pessoas viviam com HIV em todo o mundo. Dessas, mais de 23 milhões receberam tratamento. Segundo o chefe das Nações Unidas, comunidades em todo o mundo estão no centro dessa resposta, ajudando as pessoas a cobrarem os seus direitos, a promover o acesso a serviços sociais e de saúde livres de estigma. As comunidades também garantem que esses serviços cheguem aos mais vulneráveis e marginalizados, pressionados por mudanças em leis discriminatórias. Foi assim a nossa página reservada à saúde, aqui na nossa emissão vespertina. Dançar também faz bem à saúde. Vamos recordar a música dos anos 80, a década de 1980, marcada também pelo Zouk Les Aiglons.
Yo voy a pensar, yo vas a besar. Yo voy a pensar, yo vas a besar. Yo voy a pensar, yo vas a besar.
Oui, piti, piti.
Depois da música, recordando estes momentos quentes da música tropical, o Zouk, neste caso dos anos 80, vamos às notícias. O presidente americano Donald Trump anunciou visita a Londres, prometendo não se intrometer nas eleições gerais britânicas a terem lugar no dia 12 deste mês. Em entrevista recente, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson advertiu Trump contra dar-lhe apoio, dizendo que é melhor os dois lados não se intrometerem no campo eleitoral um do outro. Trump e Johnson reúnem em grupo com outros líderes da NATO na cidade de Londres. O ex-presidente americano Jimmy Carter está de novo hospitalizado desde o fim de semana na Geórgia devido à infecção urinária. Um porta-voz do presidente de 95 anos de idade disse que Carter se sente bem e que espera regressar em breve a casa. Na semana passada, Jim Carter tivera alta do hospital após ter sido operado para aliviar pressão no cérebro causada por hemorragia devido a uma queda. E assim chegamos ao final da nossa emissão vespertina neste 3 de dezembro. Na engenharia de som, Rob McLean, na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amancio Miguel. Amigos, continuação de uma ótima terça-feira, continuação de uma ótima semana. Nós voltaremos amanhã em termos de emissão de rádio. Continuo a acompanhar a Voz da América, www.voaportuguês.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.